Abra sua Bíblia aí em João capítulo 13. Evangelho de João capítulo 13, a partir do verso 1. Assim se expressa a palavra do Senhor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Verso 34: Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra, que é o evangelho dele no seu coração, no coração de todos. Eu queria que a gente tivesse mais um tempo de oração, pedindo que ele fale conosco mais uma vez. Amado Deus, essa palavra é do Senhor e nós agradecemos que podemos lê-la nesse local, nesse ambiente, nesse momento, a Deus, juntamente com os meus amados aqui. O que nós pedimos? Que mais uma vez o Senhor se compadeça de nós e fale conosco. Que o Senhor possa ir além, ó Deus, da nossa limitação aqui e encontre fé suficiente em cada coração para receber o que é do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Para quem esteve aqui na semana passada, percebeu que este é o mesmo texto que nós lemos. Hoje eu desejo pensar algumas coisas para que a gente continue seguindo essa jornada que nos propomos, que é conhecer mais esse amor de Cristo que nos constrange, esse amor de Cristo que nos impulsiona a segui-lo, a imitá-lo, a sermos mais parecidos com Ele. E eu quero rapidamente pensar com você e convidar você a olhar de novo para o verso 1, que diz que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o seu tempo, assim começa a expressão. Aqui nós estamos diante de dois pontos referidos a tempo. Nós temos dois pontos de tempos aqui. O nosso tempo cronológico, calculável, e o tempo da eternidade. A narrativa bíblica, amados, ela trabalha dois pontos. E esses dois pontos é o que eu queria destacar inicialmente. A gente sabe que o Evangelho do Senhor Jesus, ele lê o nosso tempo na perspectiva da eternidade. Quando você vai para os Evangelhos, esse Evangelho que revela Jesus Cristo, ele narra, ele lê o nosso tempo pela perspectiva da eternidade. Especialmente no Evangelho de João, isso vai ficando muito claro. O primeiro ponto de tempo que eu queria destacar nesse texto é que nós temos aqui a Páscoa. O texto cita: estava chegando a Páscoa. No calendário judaico, a Páscoa ela é de grande destaque. E Jesus estava a poucas horas da celebração da festa da Páscoa, o maior evento do povo judeu. A festa da Páscoa é a celebração que marca o início do povo de Israel no sentido de identidade de povo. É quando o povo ele é liberto da escravidão lá do Egito. A Páscoa remete à saída do povo da escravidão do Egito. E ali o povo ganha uma identidade com Moisés. Se você ler Êxodo 12, você vai encontrar o nascimento da Páscoa que está trazendo para o povo um novo sentido de existência. Eles estavam sendo libertos do jugo de uma escravidão e agora sendo conduzidos por um líder que Deus trouxe para eles viverem um novo tempo. Não é à toa que lá em Êxodo 12, Deus fala para Moisés que aquele seria o primeiro mês do ano deles. Ou seja, estava nascendo e estava sendo marcado ali como referência. É a data. Você sabe a data do seu aniversário. Tem gente aqui que é tão malandro que tem duas datas de aniversário, como nós vimos aqui na semana passada. A gente sabe do nosso aniversário. Eu posso dizer que a data de aniversário do nascimento do povo de Israel enquanto identidade de povo é lá o primeiro mês, é a festa da Páscoa. Então, qual era a principal característica dessa festa? É nessa festa que nós temos um cordeiro sendo morto para alimentar famílias unidas e essas famílias sendo abrigadas pelo movimento libertador do próprio Deus. Então, a união dessas famílias para participarem do mesmo cordeiro, elas estavam dentro de um movimento que Deus estava fazendo para libertar o povo. Você conhece um pouco a história. E eu quero então lembrar aos irmãos que o texto está dizendo que é nesta ocasião de celebração da Páscoa que estava chegando. É o primeiro movimento do tempo. Mas se você continuar lendo, o texto vai dizer que sabendo Jesus que havia chegado o tempo, no próprio verso está aí, verso 1. Talvez na sua versão esteja, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, a hora de Jesus. Esse é o segundo ponto que eu quero destacar. Esse tempo que Jesus sabia que tinha chegado, não se limitava ao calendário da festa da Páscoa naquela semana que Jesus estava entrando, mas se refere a um movimento da eternidade. Quando Jesus está sabendo que era chegada a sua hora, ele está dizendo que estava chegando o tempo da eternidade, o tempo preparado. A eternidade que estava guiando tudo para exatamente aquele momento. Jesus, amado, sempre teve plena consciência de que chegaria a hora do Cordeiro de Deus. Jesus sempre teve consciência da sua própria identidade. E ele sabia que chegaria o momento do Cordeiro de Deus passar pelo sacrifício que estaria destronando as forças do mal, do pecado. E esse momento, o ápice desse momento, era a cruz, era o Calvário. Esta era a sua hora. Amados, por isso que o cristianismo, ele se identifica com a cruz. A hora de Jesus não era a manjedoura, a hora de Jesus era a cruz. O momento de Jesus não era quando aos 12 anos ele foi lá ganhando a sua maior idade, como uma criança bem devota. O momento de Jesus não foi quando ele fez o primeiro milagre. A hora de Jesus, amado, sempre foi a cruz do Calvário. E a cruz do Calvário, amado, nós sabemos que ela foi pensada, planejada pelo próprio Deus como missão para Jesus. E Jesus vai realizar o seu ministério terreno sempre alinhado, sempre conduzido pelo relógio da eternidade. E ele sabia que o ápice disso estaria chegando um pouco mais à frente. Por isso que você lê no texto que Jesus, sabendo que o momento dele havia chegado, o tempo dele havia chegado, a hora dele havia chegado. Quantas Páscoas Jesus viveu? Várias. Se ele já era um adulto com mais de 30 anos, e se você lê os evangelhos, você vê que Jesus esteve na festa da Páscoa em outros momentos. Então a gente vai entender que Jesus se pautava não pela festa da Páscoa, mas pelo momento da eternidade, que aprove a Deus, ser no momento que o povo estava pensando na Páscoa, no momento que o povo estava no calendário sacrificando a Páscoa. E eu quero trazer aqui três textos pinçados do Evangelho. João 7,30. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Ninguém prenderia Jesus antes do tempo. Mateus 26,18 vai dizer, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. É quando Jesus comissiona o seu discípulo para preparar o lugar da Páscoa. E a mensagem é essa, o meu tempo está próximo. João 17,1, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. E ele orou da seguinte forma, Pai, chegou a hora, chegou o tempo. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Então, amados, a eternidade sempre foi o relógio de Jesus. Sempre. Jesus caminhou nessa terra olhando para a nossa cronologia, conduzido pelo tempo, o relógio de Deus. E eu quero ler um texto de Paulo, que ele escreve à igreja de Éfeso, para dar uma esperança a essa igreja. E lá no capítulo 1, praticamente na abertura da carta, Paulo vai dizer no verso 9 e 10, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. A hora de Jesus, amados, é o ápice que une o Cronos e o Kairos. A hora de Jesus é quando há a união do tempo dos homens com o tempo de Deus. A cronologia com a eternidade. A cruz não foi um acidente. Jesus, ele veio para a cruz e ele sabia disso. Então, desses dois tempos se abre a narrativa do capítulo 13. Mas eu queria fixar hoje em mais um ponto, uma expressão poderosa que ainda está no verso 1, que vai ser o foco dessa reflexão para frente. Esse primeiro momento, para você entender que a eternidade sempre comandou a vida de Jesus. E o texto vai dizer ainda no verso 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui tem, amados, a informação que a gente não pode passar muito rápido por ela. É importante a gente ter uma atenção sobre esse texto. E eu queria trazer uma outra versão. Como é que diz a NVT? Diz assim, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Essa expressão que ele os amou até o fim, dá para nós o entendimento que Jesus, que amou seus discípulos durante o ministério terreno, ele ama os seus discípulos na base da eternidade, ou extrapola o momento terreno. É como se tivesse escrito assim, ele lhes mostrou toda a plenitude do seu amor, indo até as últimas consequências, extrapolando a cronologia, extrapolando o tempo dos homens. Porque o texto está dizendo que Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele amou os seus discípulos, e ele acrescenta, e ele os amou até o fim. O texto está dizendo que o amor de Jesus por nós ultrapassa qualquer limitação da nossa cronologia. Jesus estava sabendo pela eternidade e amando você quando você ainda estava informe no ventre da sua mãe. Ele amou você antes mesmo de você nascer. Deus não decidiu amar a gente depois que a gente faz alguma coisa. Na verdade, é o amor de Deus que conduz a vida. Quando você estava ali com seus 10 anos, quem não chegou lá vai chegar, em nome do Senhor Jesus. E talvez foi ali o seu maior trauma na vida. Uma sensação de abandono, a perda de um familiar importante. Talvez uma intervenção abusiva. Talvez você, menino, passando um vexame público que marcou a sua vida. Onde é que estava Deus? Estava lá, te amando do mesmo jeito. O texto diz que a missão de Jesus sempre foi conduzida pelo amor dele. O texto é muito claro, ele tinha amado os seus discípulos durante todo o seu ministério na terra, e ele continuou amando os seus discípulos, amou até o fim. Do grego, nós já sabemos, falamos isso aqui, esse amor aqui não tem nada a ver com sentimento, é aquela expressão que você conhece, o amor ágape, é o agapau, é aquele amor responsável, né? Aquela relação comprometida, aquela relação saudável, intencional, de cuidado, de entrega, e nós vemos isso, essa perfeição em Jesus. Jesus sempre se movimentou por causa do amor dele. Hoje pela manhã, quem esteve aqui, nós estudamos sobre a Trindade, e em Jesus o amor de Deus é demonstrado. Como diz o texto, Deus prova o seu amor quando ele envia Jesus, mesmo nós sendo ainda pecadores. E Jesus então é a expressão máxima deste amor perfeito. E ele veio exatamente para isso. Não tem como separar Jesus de amor. Não tem como. E tem uma curiosidade aqui, você que gosta de notinha de rodapé, curiosidade. João é chamado discípulo do amor. E até esse capítulo 13, João, na verdade, ele vai usar a expressão amor apenas 6 vezes. Mas a partir daqui até o 17, onde Jesus está falando, ele cita a expressão amor 31 vezes nesse discurso da última noite. O que João está querendo mostrar para nós? Que Jesus, ele comunica o seu amor para que a gente possa entender o seu gesto, como vimos na semana passada. Jesus não só demonstra, mas ele fala acerca do seu amor. Você sabe quem é casado aqui, que o seu esposo te ama? Você sabe? Pela demonstração, mas muito mais demonstrável é ele comunicar esse amor, falar desse amor. Jesus faz isso. Pai, relação de pai e filho, pai e filha. Nem Jesus ficou só nos atos de amor, de cuidado. Ele também falou disso, ele revelou disso. Então, todo mundo aí gosta de ser informado. Olha, eu estou cuidando de você. Olha, você é importante para mim. Olha, eu queria dizer que você é a pessoa que me faz muito feliz. Você me completa. Olha, me perdoe por isso e por aquilo outro. Todo mundo gosta de ouvir isso. Jesus dá esse exemplo. Ele não só viveu, ele falou. E já fica para nós aí uma exortação para todos nós sobre isso. Amados, nós não temos dúvida que a maior certeza que nós temos é de que o amor de Jesus é a força mais poderosa que todos nós precisamos encontrar. O amor de Jesus é a força mais poderosa que nós precisamos encontrar. Hoje também nós lembramos sobre isso. Toda vez que a gente age parecido com o Senhor Jesus, nós acertamos. Toda vez. Eu sou melhor pai quando eu sou parecido com Jesus. Eu sou melhor filho quando eu ajo parecido com Jesus. Eu sou uma melhor funcionária quando eu ajo parecido com Jesus. Eu sou melhor esposa, melhor estudante, melhor pastor, quando a gente é parecido com o Senhor Jesus. Então, se você tem dúvida sobre isso, que o Senhor te convença, se constranja nesse amor, para que a gente possa vivenciar em nós, como diz o texto que nós lemos, que a gente possa vivenciar essa relação onde ele aparece, que estão nas relações de entrega mútua, de cuidado, de serenidade, de intencionalidade com o cuidado. E eu queria trazer, lembrando que Jesus mesmo prometeu que ele não só amou os seus discípulos quanto esteve aqui, mas ele prometeu que estaria com os seus até a consumação dos tempos. Por isso que nós lembramos que tem 2 tempos aqui, 2 movimentos, o terreno e a eternidade. Então, Jesus, quando ele é assunto ao céu, ele não deixou de nos amar. Ele continua amando, e mais, intercedendo em nosso favor. Mas eu quero ler um texto bastante conhecido, que Paulo vai tentar sintetizar a força do amor de Jesus por cada um de nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e levasse esse texto com calma para casa, para que você não perca por saber demais esse texto. Está lá em Romanos 8. Romanos 8, a partir do 31. Paulo tentando expressar a força do amor de Jesus por nós. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é para nos manter, amados, dependentes, e não no sentido de super dotados de poder. Quem sustenta a vida é o amor do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Será que tem alguma dimensão capaz de inibir o amor de Deus chegar até você, o amor de Jesus? Quem nos separará? Nada, amados. Nem nesse momento da cronologia e nem na eternidade. O texto continua como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí Paulo termina: pois estou convencido, depois diante de todas essas constatações, estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito. O amor de Cristo nos constrange por causa dessa percepção. Não tem nada nessa vida que vai tornar você inalcançável do amor de Jesus. Não tem nada, absolutamente nada. Você vai passar por angústia. Nós passamos por angústia. Mas nada é capaz de tirar da gente essa decisão e essa entrega do amor de Jesus, do amar de Jesus. Dá para sair flutuando daqui. É isso que deve sustentar a nossa fé. A certeza demonstrada por Jesus. A certeza afirmada por Jesus. Eu estou convosco. Eu estou convosco. Nada, absolutamente nada. Estou lendo um livro sobre a igreja perseguida. E conta essa história de uma pessoa que foi presa em um dos países de perseguição muito bruta. E esse senhor, durante anos, ele tinha uma rotina de fazer a oração dele, de joelhos, e cantar um hino que exalta a pessoa do seu Jesus. E toda vez que ele cantava, os guardas vinham para ridicularizá-lo. E ele nunca deixou de fazer isso. E há um episódio de que, determinado momento, que ele estava sendo afligido, ele estava sendo levado para fora, e para surpresa dele, quando ele estava passando pelo corredor, todos os outros presos começaram a cantar a mesma canção. Ele alcançou para Jesus, preso sozinho numa cela, cantando do amor de Jesus, muito mais que um pregador como eu, pregando o evangelho de forma tão sistemática. O amor de Cristo é para ser vivenciado por nós, experimentado. Amanhã é segunda-feira, talvez você vai enfrentar uma luta. O texto vai dizer: quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Nada, absolutamente nada. Que você decida já ir com louvor à frente, com a gratidão à frente. Que mesmo que você seja atingido pelo reino do mundo, você sabe que Jesus passou para a terra amando os seus discípulos. E ele foi para a eternidade e continua amando os seus discípulos. E nós vamos aprender que muitos antes do ministério terreno dele, ele amou porque ele criou como Deus que era, sustentando todas as coisas em amor. Amados, o texto diz que Jesus, tendo amado os seus, o amou até o fim. Nos mostrou toda a plenitude do seu amor, indo além até as últimas consequências. Jesus decide trilhar a nossa trilha humana para nos resgatar, para compartilhar das trilhas da eternidade com ele. E é este amor que deve nos constranger.
nos impulsionar a vivermos com plena confiança, porque nós somos protegidos e guardados por este amor que é perfeito, poderoso e transformador. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. O amor de Cristo nos constrange, porque Ele nos ama desde a eternidade. Ele nos amou desde a eternidade. Para nós, continuará nos amando desde a eternidade. Minha pergunta é, você já se abriu para deixar o amor de Jesus entrar na sua vida? Porque se você não encontrar o amor de Jesus, e não tem como separar o amor de Jesus, se você não encontrar o amor de Jesus, você pode ser a pessoa mais bem-sucedida nessa terra. Você não vai saber o que é experimentar da plenitude de um amor perfeito. Curve a sua fronte aí, em nome de Jesus. Agradeça a Deus. E você pode orar assim: Senhor, como é que eu vou dizer depois de tudo isso? O Senhor não poupou o próprio Filho. Jesus se entregou por mim, por nós. Pai, eu não quero viver sobre a acusação dos meus pecados, nem de nenhum tirano. Porque é o Senhor que me justifica. Então, eu sendo liberto pelo Senhor, quem é que vai me condenar? Porque foi Cristo que morreu. Não só morreu, mas foi Cristo que ressuscitou. E hoje, Pai, eu oro em nome de Jesus, porque Jesus está à direita do Senhor intercedendo por mim. Nada, absolutamente nada. Que a minha mente nunca esqueça disso. Nem a tribulação, nem a angústia possa afastar a minha fé do Senhor. Se houver perseguição, dificuldade, vergonha, perigo mesmo, Deus, uma ameaça de morte, que a minha alma esteja plenamente convicta que nada, absolutamente nada, o Senhor vai estar além disso tudo. Ó Deus, e que nesses dias que a gente vai enfrentar muita dificuldade, a gente se parece com o Senhor. Ovelhas, queremos seguir o Senhor, Pai. Porque a gente vai experimentar aquilo que nenhum ser humano tem. É sermos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Deus e Pai, nos convença, nos constranja, de entender que nem a morte é capaz de nos separar de Ti, Pai. Nada nessa vida, nenhum demônio, nenhuma acusação, nenhum passado. Ó Deus, como a gente é preso às emoções do passado. E muito medo, o medo do futuro, Pai. Não há quem possa, não há nada, absolutamente nada capaz de nos separar do Teu amor, Pai. Eu creio assim, nós cremos assim, porque Jesus fez a obra completa. Deus, essa é a nossa oração. Está aqui os Teus filhos. Nesta noite, Pai, nós estamos sendo constrangidos por esta revelação absolutamente, ó Deus, pura do Senhor. Ó Deus amado, fortaleça a nossa fé. Nos constrange, ó Deus, irmos além, Deus, de tudo aquilo que a gente nem imagina o que o Senhor quer nos levar. Leva-nos o Seu amor, Pai. Leva-nos. Pai, se tem pessoas aqui hoje precisando que o Senhor se revele a elas, seja na carne, seja na mente, seja nos negócios, seja nas questões da vida, mas sobretudo, Pai, que hoje a salvação do Senhor seja sendo reconhecida. Que haja abertura, Deus, de corações para que o Senhor entre e mude tudo. Pai, muda, nos constranja isso. Em nome de Jesus. Amém.